Ensino sistêmico sobre vida cristã. Estudo deste áudio. O Evangelho da glória de Deus e da glória de Cristo. Capítulo 12. A glória daquele em quem há múltiplos ministérios e que os exerce conjuntamente e em plena harmonia. No capítulo anterior, foi mencionado um tópico onde foi exposto que sobre o Senhor Jesus Cristo reside também a glória de ser aquele que designa a operação da apresentação da glória de Deus às pessoas e que designa e atua para que as dádivas do Evangelho do Senhor se tornem experiências vivas e práticas naqueles que creem nele e o recebem também segundo o seu Evangelho. Além disso, para que algo possa ser colocado em prática, movimento ou operação, é necessário também que haja condições e ações para que aquilo que se almeja realizar seja concretizado. Portanto, ver a Cristo sob a perspectiva dele também ser aquele que é designado por Deus para fazer toda a regência do que nos é oferecido pelo Evangelho, descortina todo um novo horizonte em relação às múltiplas facetas do que está contido também na glória do próprio Cristo. Considerando que Cristo é a salvação, também é necessário um Salvador que realize a salvação. Uma vez que Cristo é a paz, também é necessário que haja alguém que reparta a paz e estabeleça a paz. Uma vez que Cristo é a nossa justiça, também é necessário que alguém estenda esta justiça àqueles que dela necessitam e a queiram receber. E ainda, considerando que o contato crescente com a glória de Cristo, que expressa a glória de Deus, é o caminho determinado pelo Senhor para que sejamos transformados de glória em glória segundo o propósito do Pai Celestial, também é necessário que alguém nos manifeste esta glória de forma que possamos conhecê-la ou ter acesso a ela. Conforme já comentamos anteriormente, uma dádiva necessita um meio para ser entregue, e um meio de entrega necessita de alguém que o utilize para realizar efetivamente a entrega, conectando assim a dádiva àquele a quem ela é destinada. Saber que Deus tem ilimitada provisão de dádivas e que Ele as concede com abundância por meio da sua graça a todos os que recebem o seu Evangelho é de vital importância para uma pessoa estar devidamente informada sobre aquilo que há disponível para ela em Deus. Entretanto, é igualmente relevante que uma pessoa também saiba como o Senhor atua e por qual ministério, ou serviço, o Senhor faz com que estas dádivas cheguem àqueles que por elas anelam mediante a fé em Deus. Assim, o Evangelho da glória de Deus e da glória de Cristo, além de evidenciar que Cristo é a essência das dádivas do Evangelho, nos revela também os ministérios que o Pai Celestial designou a Cristo após a sua ressurreição para que em tudo possamos ser supridos naquele no qual somos chamados a viver para todo o sempre. Por desconhecerem como o Senhor realiza de forma prática o compartilhamento das dádivas do Reino Celestial ou por não se interessarem pelos ministérios através dos quais o Senhor distribui os dons que Ele oferece mediante o seu Evangelho, muitas pessoas deixam de se beneficiar daquilo que se encontra abundantemente em Deus e do que também tanto necessitam. Quando as pessoas, por exemplo, não conhecem que Cristo é a luz que ilumina o próprio entendimento do Evangelho da Glória, elas também se restringem de enxergar o que já lhes está disponível em Deus. Quando as pessoas não conhecem ou não aceitam a glória de Cristo como o único mediador entre Deus e todos os seres humanos, elas deixam de acessar aquilo que é o mais importante para as suas vidas, que é a comunhão com o seu Criador. Quando as pessoas ignoram ou não aceitam a glória de Cristo como aquele que as auxilia para que seja apartado de suas vidas aquilo que já não condiz com a sua nova posição e condição em Deus, elas também podem vir a não experimentar o estabelecimento da novidade de vida que lhes é oferecida livremente pela graça do Senhor. Obviamente, é bom e imprescindível falar das dádivas de Deus a nós direcionadas, pois é através delas que o Senhor sustenta as nossas vidas. Entretanto, igualmente vitais são os serviços ou ministérios de Cristo pelos quais o Senhor realiza a disponibilização e o acesso a estas dádivas. Se considerarmos, Por exemplo, uma criança recém-nascida, podemos ver que aquilo que a sustenta com vida natural engloba as dádivas do oxigênio, da comida, da bebida, do vestuário e de eventuais remédios que necessita. Contudo, estas dádivas somente chegam a ela se alguém exercer serviços, ministérios, que façam com que estas dádivas sejam disponibilizadas a esta criança. Assim, a partir do momento em que as pessoas passam a conhecer a glória de Cristo também em relação aos seus ministérios, através dos quais o Senhor realiza o compartilhamento das dádivas que Ele oferece a elas mediante o seu Evangelho, toda uma nova experimentação tangível das dádivas de Deus pode começar a se tornar realidade em suas vidas. Nos capítulos anteriores, também mencionamos que os ministérios de Cristo aos quais estamos nos referindo neste estudo, não são somente os ministérios daquilo que Cristo fez por nós quando estava entre os seres humanos também como Filho do Homem, mas são os ministérios que Cristo exerce no presente a favor de todos aqueles que recebem o seu Evangelho e nele creem para a salvação e para a novidade de vida no Senhor. Cristo veio ao mundo trazer luz para que as pessoas conhecessem o Evangelho que do céu lhes é oferecido. Entretanto, Cristo continua tendo o ministério de luz no presente para que as pessoas vejam como é viver segundo este Evangelho. Cristo veio em carne ao mundo para fazer a provisão de mediação para que, mesmo depois de terem sido escravizadas ao pecado, as pessoas pudessem ter o caminho de retorno a Deus. Entretanto, Cristo continua sendo o mediador entre Deus e todas as pessoas também no tempo presente. Cristo é aquele que veio fazer a provisão para que aquilo que precisava ser afastado também fosse removido a fim de que a reconciliação das pessoas com Deus pudesse ser restabelecida. Cristo veio como o Cordeiro para tirar o pecado do mundo. Entretanto, Cristo continua sendo o Cordeiro que foi morto e ressuscitou e que remove o pecado de cada coração que se rende a Ele, continuando a realizar o ministério do estabelecimento da reconciliação das pessoas com Deus em todas as gerações. Conforme também já foi citado anteriormente, o fato das ações realizadas por Cristo na história passada serem extremamente preciosas e proeminentes jamais deveria ofuscar a grandeza do que Cristo quer realizar a nosso favor e em nós no presente e no futuro, pois, afinal de contas, tudo o que Cristo fez no passado, Ele o fez para ser o que necessitamos que Ele seja no presente e no futuro. Portanto, e tendo apresentado na introdução deste capítulo mais uma vez alguns pontos essenciais sobre o conhecimento da glória dos ministérios ou serviços que encontram-se em Cristo a nosso favor, gostaríamos de avançar mais em alguns detalhes relacionados precisamente com esta multiplicidade de ministérios que Cristo apresenta no presente. Quando as Escrituras, por exemplo, mencionam que Cristo também exerce a posição e a função de ser o meio ou o mediador através do qual as dádivas de Deus podem ser concedidas para aqueles que creem no Evangelho do Senhor, esta posição e função são muito mais amplas do que possa vir a ser considerado somente por alguns pensamentos superficiais sobre este tema. O fato do Pai Celestial ter designado a Cristo para múltiplos ministérios que possibilitam tornar a comunhão das pessoas com Deus em uma experiência prática, não significa que este relacionamento mais próximo das pessoas com Deus passou a estar disponível de qualquer maneira ou que ele possa ser realizado sob quaisquer condições às quais as pessoas escolherem se sujeitar. Os múltiplos ministérios nos quais o Pai Celestial estabeleceu a Cristo atuam conforme eles são definidos por Deus para atuarem e não conforme as definições que as pessoas ou o mundo atribuem a eles. Em seus múltiplos ministérios, Cristo não é somente um mensageiro entre Deus e as pessoas. Cristo não é um mero repassador de orações das pessoas a Deus e das respostas de Deus às pessoas. Cristo é um mediador plenamente autorizado e capacitado para estabelecer a comunhão das pessoas com Deus e de Deus com as pessoas. João 17, 1-3. Tendo Jesus falado estas coisas, levantou os olhos ao céu e disse: Pai, é chegada a hora, glorifica a teu filho, para que o filho te glorifique a ti, assim como lhe conferiste autoridade sobre toda a carne, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Mateus 28, 18. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: Toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. 1 João 5, 11 até 12. E o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está no seu Filho. Aquele que tem o Filho tem a vida, aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida. O Senhor Jesus Cristo não morreu na cruz do Calvário, foi sepultado, desceu às profundezas da terra ou do abismo e, em seguida, ressuscitou dentre os mortos para servir como um caminho que permite às pessoas se achegarem a Deus com as mesmas condições e formas pelas quais elas tentavam se achegar a Deus antes de conhecerem a Cristo como o Senhor de suas vidas. Quando as Escrituras nos ensinam que Cristo tem ou exerce múltiplos ministérios, elas também nos ensinam que Cristo é aquele que prepara e instrui as pessoas sobre como se achegarem a Deus para também serem aceitas diante do Pai Celestial. João 15, 16. Não fostes vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros e vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, ele vo-lo conceda. Se, por exemplo, uma pessoa que está cheia de amargura ou rancor quer se achegar ao Pai Celestial para uma comunhão ele, Cristo se oferece primeiro a esta pessoa para colocar luz sobre as suas condições interiores e a instrui a confessar os seus pecados diante de Deus para que ela, em seguida, possa estar sob uma condição de paz na comunhão com o Pai Celestial. Romanos 5, 1 até 2. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso, pela fé, a esta graça na qual estamos firmes, e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. 1 João 2, 1 até 2. Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se, todavia, alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo, e ele é a propiciação pelos nossos pecados e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. Além disso, também no sentido da comunhão do Pai Celestial para com as pessoas, Cristo igualmente opera a favor daqueles a quem o Pai Celestial quer compartilhar a sua vontade. Muitas vezes as pessoas perguntam a Deus o querer do Pai Celestial para as suas vidas sem de fato estarem devidamente preparadas em seus corações para receberem o conhecimento de algum aspecto particular da vontade de Deus para elas, necessitando, antes, da luz ou da atuação e direção de Cristo para prepará-las para estarem aptas a conhecerem, receberem e realizarem a vontade do Pai Celestial para elas. Efésios 5, 14 até 17. Pelo que diz, desperta, ó tu que dormes, levanta-te de entre os mortos, e Cristo te iluminará. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. João 15, 15. Já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho dado a conhecer. Através da multiplicidade de ministérios de Cristo, podemos ver ainda mais acuradamente qual é a amplitude da glória da praticidade que o Pai Celestial atribuiu às intervenções do Senhor Jesus a nosso favor e como são realizadas as ações destas intervenções. Conforme já mencionamos acima, a posição do Senhor Jesus Cristo é muito mais voltada ao apoio, instrução, sustentação e regência de vidas do que uma posição de simples mensageiro ou repassador das instruções do Pai Celestial àqueles com quem Deus quer falar ou daqueles que querem falar com o Senhor. O Senhor Jesus Cristo, a quem foi dado todo o poder e autoridade tanto no céu como na terra, foi estabelecido pelo Pai Celestial para exercer a função de governo sobre tudo e sobre todos, exceto sobre o próprio Pai Celestial. 1 Coríntios 15, 27. Porque todas as coisas sujeitou debaixo dos pés. É, quando diz que todas as coisas lhe estão sujeitas, certamente, exclui aquele que tudo lhe subordinou. Apocalipse 19, 11-16. Vi o céu aberto, e eis um cavalo branco. O seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro e julga e peleja com justiça. Os seus olhos são chama de fogo, na sua cabeça, há muitos diademas, tem um nome escrito que ninguém conhece, senão ele mesmo. Está vestido com um manto tinto de sangue, e o seu nome se chama o Verbo de Deus, e seguiam-no os exércitos que há no céu, montando cavalos brancos, com vestiduras de linho finíssimo, branco e puro. Sai da sua boca uma espada afiada, para com ela ferir as nações, e ele mesmo as regerá com cetro de ferro e, pessoalmente, pisa o lagar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. Tem no seu manto e na sua coxa um nome inscrito, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Ainda outro aspecto interessante a ser observado também na diversidade de ministérios de Cristo é que os seus múltiplos ministérios atuam de forma conjunta e cooperativa entre si. Em Cristo, cada um dos seus ministérios complementa e dá suporte aos seus outros ministérios, de tal forma que podemos ter, em Cristo, tudo o que necessitamos para sermos estabelecidos na vida que do Reino Celestial é concedida a todos aqueles que recebem o Evangelho de Deus em seus corações. Cristo não tem um ministério de intervenção parcial das dádivas que há no Pai Celestial para nós, e nem de uma intervenção parcial de apresentação das nossas necessidades perante Deus. Como o Filho de Deus, como a exata expressão da glória de Deus e como aquele em quem habita a plenitude de Deus, Cristo tem toda a autoridade e todos os ministérios necessários para fazer uma intervenção baseada em uma perfeita provisão para representar plenamente a Deus perante todos os seres humanos. Por outro lado, como o perfeito Filho do Homem, sem pecado e como aquele que realizou toda a provisão para justificar as pessoas perante Deus e perante a condenação do pecado e da lei, Cristo também tem todos os ministérios necessários para fazer uma perfeita intervenção de todos os seres humanos perante Deus. Hebreus 1, 3-4. Ele, Cristo, que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade, nas alturas, tendo se tornado tão superior aos anjos quanto herdou mais excelente nome do que eles. Hebreus 4, 13-15. E não há criatura que não seja manifesta na sua presença, pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. Tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão. Porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, antes, foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. João 12, 45. E quem me vê a mim vê aquele que me enviou. João 14, 9. Disse-lhe Jesus, Filipe, há tanto tempo estou convosco, e não me tens conhecido. Quem me vê a mim vê o Pai, como dás as tu, mostra-nos o Pai. dissociada da compreensão da posição e dos ministérios de regência ou governo que Cristo tem sobre toda a criação e separada do entendimento da posição sacerdotal que Cristo tem a nosso favor diante do Pai Celestial, e a qual foi evidenciada ainda mais após a sua ressurreição, também a compreensão da posição de Cristo e da sua glória fica grandemente diminuída ou prejudicada. Sem a compreensão de que em Cristo encontramos também aquele que nos foi dado para ser o nosso único sumo sacerdote e também para ser o nosso Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, o entendimento, de forma satisfatória, da posição Cristo e da sua glória torna-se muito mais difícil de ser alcançado. Os atributos do Senhor Jesus Cristo formam um todo associado a Ele. E assim como o seu amor, graça e paz não podem ser dissociados da sua justiça e retidão, assim também a posição e a glória de Cristo não podem ser dissociadas dos ministérios de sumo sacerdote, Senhor e de Rei da justiça e da paz que também há em Cristo. Quando uma pessoa opta por ter Cristo como o Senhor da sua vida para através dele obter a salvação e novidade de vida em Deus, ela também opta por Cristo em todos os seus ministérios que podem atuar em seu favor. Portanto, é na atuação conjunta e harmoniosa da diversidade de ministérios que há em Cristo, que o Senhor é plenamente capaz de salvar, guardar, instruir, guiar, suprir e estabelecer de acordo com a sua justiça ou de acordo com os seus retos, perfeitos e justos juízos a todos aqueles que nele confiam. Jeremias 23, 5. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que levantarei a Davi um renovo justo, e, rei que é, reinará, e agirá sabiamente, e executará o juízo e a justiça na terra. Romanos 5, 17 e 21. Se, pela ofensa de um e por meio de um só, reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. A fim de que, como o pecado reinou pela morte, assim também reinasse a graça pela justiça para a vida eterna, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Considerando o que o último texto acima descreve, se a graça reina através da justiça para a vida eterna, mediante o nosso Senhor Jesus Cristo, podemos ver que Cristo é aquele por quem de fato a graça e a justiça reinam, mostrando-nos, implicitamente, que Cristo é o Rei da justiça e da graça, e através de quem a graça, a justiça e o juízo são manifestos justamente. Quando as pessoas carecem da compreensão da glória de Cristo a respeito da multiplicidade de seus ministérios, como estes ministérios se complementam entre si e sobre aquilo que pode lhes ser dado somente em Cristo, elas correm o risco de tentarem suprir aquilo precisam através de meios e ministérios que de fato não suprirão o que elas necessitam. Quando as pessoas não atentam à multiplicidade de ministérios presentes no Senhor Jesus Cristo, elas ficam sob o risco de não perceberem que é somente através dos seus múltiplos ministérios que Cristo sustenta aqueles que nele creem e provê aquilo que estes necessitam receber de Deus em sua condição de novas criaturas em Cristo. Assim, ter os olhos do entendimento dispostos a ver a glória de Cristo engloba também ter a disposição de querer ver associado a Cristo tudo aquilo que a glória do Senhor quer nos mostrar, e não somente o que as pessoas pensam que precisam ver. Quando as pessoas focam sua atenção somente na glória das dádivas que o Senhor pode dar a elas, sem focarem a atenção também nos múltiplos ministérios de Cristo, através dos quais o Senhor concede estas dádivas, as pessoas não percebem que as dádivas não são dissociáveis do seu doador e nem dos ministérios mediante os quais elas são concedidas. Somente aquele por meio de quem tudo foi criado é apto para exercer a regência de toda a criação e a mediação desta criação com o seu Criador e com as dádivas que dele advêm. Corrigir o foco para também almejar ver mais de perto os ministérios de Cristo, portanto, conforme já citamos anteriormente, exige uma dedicação maior do que ficar somente na posição de mero espectador ou recebedor de dádivas, pois também é para ver a glória de Cristo em suas múltiplas facetas que Deus nos chamou em sua salvação a nós oferecida. É também para ver a sua glória, na face de Cristo, que Deus nos concedeu e concede a salvação que desceu dos céus para nos reconciliar com o Senhor para uma eterna comunhão com Ele. Conhecer os ministérios através dos quais Cristo nos estende as dádivas de Deus e como Ele exerce cada um dos seus ministérios não é, em nada, menos significativo do que conhecer sobre as próprias dádivas eternas que Deus designou para aqueles que nele creem segundo a sua graça e justiça. Assim, e com o objetivo de cooperar na correção do foco em relação à percepção da glória do Senhor, para também crescermos no conhecimento da glória de seus múltiplos ministérios no tempo presente e como estes ministérios operam conjuntamente, é que procuraremos continuar expondo, nos próximos capítulos, alguns dos principais pontos destes diversos ministérios de Cristo. Os quais, apesar de estarem amplamente apresentados nas Escrituras concedidas a nós por Deus, são ainda por demais desconhecidos até por muitos que se dizem ser seguidores de Cristo. Através dos ministérios que Deus já de antemão profetizou que estariam atuantes em Cristo após a sua morte e ressurreição, o Pai Celestial disponibilizou a nosso favor aquele que é plenamente poderoso e apto para realizar o que reis e sacerdotes tentaram conciliar ou combinar por séculos sem, contudo, alcançarem êxito em seus intentos. Zacarias 6, 13. Ele mesmo edificará o templo do Senhor, e levará a glória, e assentar-se-á, e dominará no seu trono, e será sacerdote no seu trono, e conselho de paz haverá entre ambos. Mas. 2 Coríntios 6, 16, b. Porque vós sois o templo do Deus vivente, como Deus disse, neles habitarei e entre eles andarei, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Através de Cristo no coração daqueles que o recebem, Deus habita nos seus filhos, anda entre eles, é o Deus deles e eles são o povo do Senhor. Entretanto, é através da intervenção dos múltiplos ministérios de Cristo, suportada pela diversidade e operação conjunta de seus ministérios, que a habitação de Deus e o andar de Deus, junto aos seus filhos, se torna real e se constitui em uma experiência verdadeira e plenamente satisfatória. Cristo, na vida dos cristãos, é a real esperança para que a glória do Senhor possa vir a ser conhecida por eles. Entretanto, é através da glória que há nos múltiplos ministérios de Cristo que a esperança se concretiza em experiências vivas e práticas no dia a dia daqueles que depositam a sua confiança no Senhor Jesus e nos ministérios a Ele atribuídos pelo Pai Celestial. Somente Cristo, o único que tem a posição e o ministério de Salvador e Sumo Sacerdote Eterno, segundo a ordem de Melquisedeque, e que também é Senhor, Rei e cabeça sobre toda a criação, é aquele que pode tratar com justiça e paz tanto aquilo que as pessoas apresentam a Deus como aquilo que Deus apresenta para a vida de cada pessoa. Hebreus 5, 6 até 10. Como também diz noutro lugar, tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque. O qual, nos dias da sua carne, oferecendo, com grande clamor e lágrimas, orações e súplicas ao que o podia livrar da morte, foi ouvido quanto ao que temia. Ainda que era filho, aprendeu a obediência, por aquilo que padeceu. É, sendo ele consumado, veio a ser a causa de eterna salvação para todos os que lhe obedecem, chamado por Deus sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Diante do conhecimento de que Cristo é a essência da expressão de toda a vida provinda de Deus e do reino dos céus a nosso favor, não deveríamos ser simplistas de nos atermos somente ao aspecto genérico ou impessoal deste conhecimento. Pelo contrário, deveríamos atentar ao chamado para avançarmos na compreensão mais detalhada desta preciosíssima dádiva que de Deus nos é oferecida e concedida se recebida mediante a fé em Deus. Através da comunhão com Cristo, expressa também pela comunhão com o pão que desce do céu para nos alimentar, instruir e fortalecer, somos chamados a conhecer também os ministérios através dos quais o Senhor reparte a sua vida conosco para que tenhamos os olhos do nosso coração abertos ou iluminados para reconhecer cada vez mais os aspectos da eterna glória do Senhor e que nele estão para atuarem em nosso favor. Lucas 24, 30-31a. E aconteceu que, quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou-o e, tendo-o partido, lhes deu, então, se lhes abriram os olhos, e o reconheceram.